CBN, Saúde e Humanização.
Oferecimento IOM, Instituto de Oncologia de Macapá. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
Estamos de volta com Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Saúde e Humanização. A gente está no mês de dezembro, que é o dezembro vermelho, marcado aí pelas ações de conscientização, uma movimentação mundial de luta contra a AIDS. E a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados a esse dezembro vermelho aqui com a doutora Natácia Rego. Ela é médica infectologista. Doutora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui.
Falar de AIDS, né, do vírus da AIDS, ainda tem muito tabu entre as pessoas.
Verdade.
Tem muito medo, mas muito se avançou, né, desde a descoberta até os dias de hoje. Principalmente no tratamento e nos métodos, né? Nos métodos para tratar, na prevenção. Queria que você começasse, por exemplo, falando com a gente sobre esse mês de dezembro. Né? Qual é a importância de um mês como esse? A gente sabe que prevenção, cuidado é o ano inteiro. Mas a gente tem um mês dedicado a um alerta, a um sinal vermelho.
Exatamente. E o dezembro vermelho, como todos esses meses, né, coloridos da saúde, é uma oportunidade. Mas o dezembro vermelho foi criado em 88, inicialmente para lembrar, né, daqueles que se foram, muitos, né, que se foram, infelizmente, vítimas, né, dessa infecção, dessa doença. Mas hoje o dezembro vermelho significa oportunidade de realizar grandes ações de testagem, grandes ações de conscientização, informar sobre os métodos de prevenção, né? Então, aproveitar esse momento em que a gente está aí em evidência, né? Infelizmente, não se fala tanto, né, sobre isso, para que a gente consiga passar a informação, que essa informação chegue, principalmente aos jovens.
Existem outros métodos de prevenção, além do tradicional que a gente já conhece?
Sim, hoje a gente fala em prevenção combinada. Esse é um conceito de associação de métodos, né, de estratégias que combine com a sua vida, com os seus hábitos, com a sua rotina. Então, a gente tem o preservativo feminino, masculino, né, que é muito eficaz, e associado a isso você pode usar outras coisas. Por exemplo, a PEP, que é uma metodologia que já acontece há alguns anos, né, mas muito ligada ao acidente, né, ocupacional perfurocortante, que é a profilaxia pós-exposição, quando você já está em risco, né, quando você já se expôs. Então, essa metodologia já existe há muito tempo. Então, muito relacionada à violência sexual e a acidente perfurocortante. Mas hoje a PEP, ela pode ser usada também na exposição sexual consentida. O que significa isso? Você teve uma relação sexual consentida, sem preservativo, por exemplo, e aí você tem até 3 dias, 72 horas para usar essa medicação para evitar, né, a infecção pelo vírus. E isso é gratuito, e isso é considerado uma urgência médica. Tá? Então, a PEP, ela, nessa situação de exposição sexual consentida hoje, nos últimos 10 anos, teve um grande aumento, né, de...
Uma ampliação.
Exatamente.
Era tão restrito, isso. Era tão burocrático para você ter acesso a esse método.
Sim.
Né?
E hoje a gente está fazendo exatamente esse mês várias capacitações para que a PEP seja ampliada nas UBSs, né? Então, a gente chama de descentralização. Então, se você tiver, por exemplo, necessidade, critério, né? Primeira coisa é o tempo, saber se você está dentro daqueles 3 dias. Depois você vai ser avaliada quanto à forma de exposição, né? E aí essa procura, ela tem que ser feita em hospitais ou UBSs que atendam 24 horas, porque ela deve ser feita o mais rápido possível. Então hoje, vou falar, faço questão de dizer, a gente tem 4 UBSs, né? Mar Abaixo, aí deixa eu colar aqui rapidinho.
São as 24 horas.
Isso.
Então, Mar Abaixo, acho que o Lélio Silva, né?
A gente tem aqui, eu tenho uma colinha aqui, Perpétuo Socorro, Marcelo Cândia, Pedro Barros e Mar Abaixo. Mas em casos de violência, a gente tem HE e o Hospital da Criança também. Mas qualquer serviço que atenda, né, inclusive hospitais privados, eles devem ter e fornecer a PEP. de rotina. O outro método é um pouco menos conhecido, mas também não tem, desde 2017 que a gente tem no Brasil.
Não é tão antigo, não é tão novo.
Exatamente. A gente está aí já desde 2017, inclusive aqui no estado, que é a PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição.
Qual é a diferença?
Uma é feita após. A PEP, ela é feita após a exposição. Você se furou, por exemplo, no seu trabalho. Você é dentista. E aí você se acidentou e você entrou em contato com sangue. Então, você tem até 3 dias para iniciar a medicação. São 28 dias e depois você segue só fazendo testagem. Uhum. A PrEP, não. A PrEP você usa até você quiser. O tempo que você sentir confortável. É uma medicação de uso contínuo, né? E que você programa, você toma antes, né? Você pode usar em várias situações. Por exemplo, inicialmente a gente usou muito a PrEP para casais soro diferentes. Então, uma pessoa que é negativa, que casa, por exemplo, com uma pessoa que vive com HIV.
Então,
né?
Ela tem critérios também para o uso.
Sim.
Ou qualquer pessoa pode fazer o uso dela.
Hoje.
Eu posso ter em casa, por exemplo?
Hoje, qualquer pessoa que quiser fazer PrEP, ela pode fazer PrEP. Tá? Agora, claro, você tem que avaliar o seu risco, né? Então, uma pessoa que não costuma usar preservativo, e aí o motivo, isso aí não vem ao caso, né? Ela tem indicação de PrEP, né? Uma pessoa que costuma fazer PEP muitas vezes, ela tem indicação de PrEP. Uma pessoa que casa com uma pessoa que vive com HIV, quer gestar, quer amamentar, ela pode usar PrEP. Né? Então, hoje a PrEP, ela está muito mais ampliada. Não existe mais aquela, somente grupos de risco. A gente nem usa mais esse conceito de grupos de risco. A gente fala em populações chaves, né? Então, realmente, a PrEP ampliou e ela também é gratuita. A gente também tem aqui em Macapá, né? Lá no SAI, onde eu trabalho, que fica ali na Jovino. E também na UBS Policlínica, dentro da Unifap.
Doutora, uma pergunta que chega para a gente, falando desses dois métodos.
Vamos lá.
De prevenção. O ouvinte quer saber se tem, por exemplo, um espaço de tempo para usar, para fazer uso desses métodos, né? Usei ontem, vou usar hoje, amanhã de novo. Precisa de um tempo para usar a medicação?
Um tempo, né? Para eficácia? Sim. Se foi essa pergunta, então, o tempo de uso?
O tempo de uso. É porque assim, a pílula do dia seguinte, ela não pode ser usada com frequência, né? Então, desse
a PrEP.
Isso. Precisa ter também um espaço de tempo para usar novamente?
Não, a PrEP, ela é de uso contínuo. Se porventura ela, vamos lá, tava solteira e ficou num relacionamento mais estável, não quer mais usar a PrEP, por exemplo, ela pode parar. E se ela quiser voltar, ela pode voltar. Então, a PrEP, quem define o tempo de uso é o usuário. Mas a partir do momento que ele decide usar, a eficácia depende da adesão. Então, ela precisa ser tomada diariamente para ele ficar... é importante falar que a prevenção é para o HIV. Esse usuário que faz a PrEP, ele entra num sistema de controle médico incrível, porque ele faz a vacina para HPV, ele faz a vacina para hepatite B, para hepatite A, ele testa a cada 4 meses, né, e testa para sífilis. Então, ele, se tiver sífilis, ele vai ser tratado, vai interromper a cadeia de transmissão. Então, assim, a PrEP, ela deixa esse usuário muito mais seguro, inclusive, não é? Mas ele precisa usar o preservativo, porque a gente precisa reforçar isso. A sífilis, a gente tem um altíssimo número de casos, não só aqui no estado do Amapá, mas no Brasil inteiro, infelizmente. E o preservativo, ele é o único método mesmo de controle, de prevenção para sífilis.
Você estava falando ainda há pouco aí sobre pessoas que, casais...
Soro diferente.
Soro diferente.
Exato.
Então, isso quer dizer que uma pessoa que vive com quem tem HIV,
isso,
ela pode transar com essa pessoa sem preservativo, usando a PrEP, e não vai se contaminar?
Exatamente. Essa pessoa que vive com HIV, ela precisa estar em tratamento e estar indetectável, isso é importante frisar, mas a PrEP de uso diário, ela previne. Inclusive, ela também, como critério, a gente pode indicar para profissionais do sexo.
Doutora, isso não acaba influenciando, por exemplo, que as pessoas se protejam menos, por exemplo, com relação ao preservativo?
Isso é uma ótima pergunta, né? Inclusive, quando eu estou com os meus alunos lá, a gente sempre conversa sobre isso. Porque essa é a primeira impressão que dá. Mas o comportamento sexual dessas pessoas, antes da PrEP e após a PrEP, não muda. Então, se antes ela já não usava preservativo, após a PrEP, não muda. Pelo contrário, essa pessoa ela vai ser muito mais avaliada, ela vai estar num ambiente muito mais seguro, a gente falando em questões médicas. Uhum. Então, ela vai estar sendo testada a cada 4 meses, né? Vacinada para as outras ISTs. Mas a questão do preservativo, infelizmente, ele só funciona se ele for usado. Então, isso aí é o primeiro conceito que a gente tem que ter, né? E a gente lá na PrEP, a gente sempre fala da importância de usar métodos associados. Não é para tirar o preservativo, pelo contrário, é para você associar. Mas existem pessoas que não usam de jeito nenhum. E é um controle de danos que a gente faz falando de saúde pública, claro.
Doutora, avançando aqui em outros métodos também, o teste rápido, por exemplo.
Sim.
Onde a gente encontra? É fácil? É menos burocrático?
Sim.
O que avançou com relação a isso, né?
Sim.
Ao acesso das pessoas.
Exatamente. Testagem, gente, testagem, ele é informação, né? Eu acho que muitas pessoas, muitos pacientes meus relatam isso em consulta, que demoraram para testar por medo, né? Pelo medo mesmo. E assim, a testagem hoje, ela é muito acessível. Primeira coisa, livre demanda. Você chega e pede, eu quero fazer o teste rápido e pode fazer. Não tem requisição médica. Você não tem que passar com o médico para solicitar. Em todas as UBSs, você pode solicitar teste rápido. Certo? Então, é muito importante. A gente fala muito sobre isso, que os casais, né, namorados, ficantes mais sérios, que conversem sobre isso, que se testem, que tenham esse hábito, né?
Todas as UBSs têm?
Todas as UBSs têm, né? E a gente está fazendo aí ampliação para os CAPs, né? É importantíssimo a gente também fazer a testagem nesses centros mais especializados nessa população também.
Agora, doutora, muita gente ainda tem medo de fazer, né?
Muito.
Recusa.
Muito
não
medo.
Procura.
Exatamente. É todo mundo. Uhum. Eu que trabalho com isso, faço o exame pelo menos uma vez a cada ano e sempre dá um friozinho de barriga, não tem jeito. Mas é importante saber. A gente só tem como agir se a gente fizer o teste. A gente fala que existem dois tipos de pessoas que vivem com HIV que morrem de AIDS. O primeiro é aquele que descobre tarde demais.
Ainda se morre hoje de AIDS.
Sim.
Com todo esse avanço,
sim,
esse controle.
Sim. E é isso mesmo que eu vou falar agora, que são dois tipos de pessoas. Aquele que descobre tarde demais. Infelizmente, por estarem...
Da prevenção.
Inacessível. É. Muitas vezes. Não tem ideia do que está acontecendo. Infelizmente, pessoas não têm a menor ideia da doença. E o segundo tipo são pessoas que abandonam o tratamento. Então, hoje, a nossa grande dificuldade são as estratégias de adesão ao tratamento. Nossa, mas existem pessoas que largam o tratamento, uma doença tão séria assim? Sim, infelizmente. Os motivos são os mais variados possíveis, né? Depressão, falta de rede de apoio, vergonha. Então, a gente perde pro preconceito, pro estigma, né? E lembrando que hoje o tratamento é super confortável. A medicação é uma medicação que você toma uma vez ao dia, né? Esse mês a gente acabou de saber da notícia da medicação comprimido, que é um comprimido só ao dia, né? Então, aquela caricatura da doença, né? Aqueles termos absurdos, o coquetel da AIDS, não existe mais. Né? Não existe mais coquetel. A gente tem um tratamento eficaz, confortável, altíssima eficácia e com baixos efeitos, quase nenhum efeito colateral. Quando você fala em efeito colateral e compara com o que acontecia há 20, 30 anos atrás, é impressionante a evolução do tratamento.
Doutora, hoje a gente tem uma nova geração.
Exato.
Se antes, né, as pessoas da nossa geração, da geração anterior, tinha medo, essa geração de hoje, por exemplo, ou desconhece ou realmente não tem medo.
Sim.
Né, dos perigos,
sim,
que o vírus da AIDS pode trazer para a saúde da gente.
Sim. Eu acho que isso é muito importante falar. Que eu, se você perguntar para mim qual é a sua maior dificuldade hoje, é perceber que os jovens não têm a menor ideia do que é o HIV e ainda a informação da prevenção ainda está muito distante. Então, essa oportunidade que a gente está tendo hoje de conversar de uma forma muito franca, técnica, falando informações claras e verdadeiras, né? Sem achismos. Isso aqui é de ouro, é valiosíssimo. Então a gente é muito importante a gente conversar em casa com os jovens, né? Ampliar as formas, né, de acessar as informações. Então as redes sociais precisam, porque é aí que chega a informação nessa geração. Então a minha geração ainda foi uma geração que viu pouco, né? Mas a geração dos meus pais, por exemplo, viu literalmente
pessoas morrerem
ao vivo, né? Cazuza, eu lembro muito daquela capa da Veja, para mim foi inesquecível. Então, eles têm muita noção. Mas hoje não é necessário ter essa abordagem do medo. A gente tem que falar de uma forma muito mais natural, sabe? Que é uma doença crônica, que a pessoa que vive com HIV hoje é uma pessoa que tem uma doença como qualquer outra, uma expectativa de vida como qualquer outra.
Vai tomar remédio pro resto da vida e ter qualidade de vida.
Exatamente, que aquilo, como eu falo para eles, é uma gavetinha que eles abrem, tomam remédio, fecham e voltam, são socialmente ativos, produtivos e são pais, avós, né? Incrível isso aí para mim. Mas os jovens ainda não recebem essa formação, ainda não está chegando. Então a gente precisa ampliar, né? O Ministério da Saúde tem esse papel de transformar esse assunto tão pesado, né, para alguns, num assunto natural, num assunto leve. Eu acho que eu, como médica, como mãe, né, de duas meninas, aí eu pretendo agir dessa forma, né? Tratar esse tema sempre com naturalidade e leveza.
Orientação que a senhora deixa, né?
A orientação.
Jovens, adultos, idosos.
Exato. Se testem, por favor, não tenham medo. Conversem com seus parceiros, com suas parceiras sobre isso. Tenham coragem para tocar nesse assunto e conheçam os métodos de prevenção e escolham aqueles que forem o mais adaptável para a sua vida e para a sua rotina.
Olha, a gente conversou com a doutora Natácia Rego, médica infectologista. Doutora, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço. O site está sempre à disposição de vocês aí na Jovina de Noir. Muito obrigada. Bom dia.